E a PUC Paraná fez uma pesquisa sobre os impactos da pandemia em 2020 e também as perspectivas para 2021. A gente falou um pouco sobre isso, mas sobre o turismo, né? Agora há pouco, numa entrevista aqui no CBN Maringá, segunda edição. Mas agora, então, a gente vai falar de um modo geral para as empresas, enfim, para a economia, por meio desse estudo. A gente está ao telefone com o professor da PUC, Vitor Nogami, que vai falar para a gente sobre essa pesquisa. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui.
Bom, o senhor já adiantou que essa pesquisa é bem ampla, né? Tem vários dados nessa pesquisa. O que o senhor destaca? Por onde a gente pode começar, então, a entender os efeitos da pandemia nas empresas, enfim, o que ela provocou em 2020?
Perfeito. Eu gostaria de iniciar contando como foi a metodologia da pesquisa para passar para o nosso ouvinte a magnitude e o rigor metodológico que nós utilizamos. Foram contatadas mais de 250 empresas no final do ano passado, com a parceria da Assim e do Silvamar e seus associados, seus grupos empresariais, e nós aplicamos um questionário dividido em três principais blocos. O primeiro deles são os impactos que a pandemia trouxe nos resultados das empresas no ano de 2020. O segundo bloco, os impactos na gestão, então, o que, que mudou em termos de tomada de decisões, de dia a dia no trabalho. E a terceira parte do questionário foram as perspectivas para 2021. A gente estava naquele momento de começo de dezembro, meio de dezembro, então muitos já fechando o balanço do ano e se planejando para o ano seguinte. E a pesquisa, ela foi dividida, as análises foram divididas em três principais grupos empresariais, que são os micro e pequenos, os microempreendedores individuais, as micro e pequenas empresas e as empresas de médio e grande porte. O que, que a gente notou que aconteceu em Maringá, que é algo que nós vemos muito nas reportagens e pesquisas no Brasil e no mundo como um todo, que a menor empresa, as empresas que são menores, sofreram mais com o impacto no faturamento. Elas, 63% dos MEIs, do microempreendedor individual, afirmaram que tiveram um péssimo ou um ruim faturamento em relação à pandemia, enquanto que apenas 41% das empresas médias e grandes afirmaram isso. Por outro lado, nós também perguntamos se houve impacto positivo no faturamento. E para as empresas maiores, as grandes e médias, 38% das empresas afirmaram que tiveram impacto positivo. Então, essas empresas que estavam mais bem estruturadas, tinham maior margem de manobra, tinham capital de giro, tinham um bom planejamento dentro da sua operação, puderam, digamos que, né, aproveitar a oportunidade ou se saíram melhores durante a crise. Então, em relação ao faturamento, esse é o nosso principal achado: quanto menor a empresa, maior o impacto negativo no faturamento.
Bom, então quer dizer que as empresas grandes, elas tiveram um impacto até positivo durante a pandemia, conseguiram vender mais, ter mais resultados, mas todos os setores específicos?
Há diferenças, são por setores também. Não são todas as empresas grandes que manifestaram um bom impacto, mas dentre as que manifestaram um bom impacto, a maioria são empresas grandes. 41% das empresas também mencionaram, das empresas grandes, médias e grandes, manifestaram que tiveram um faturamento impactado também. A nossa pesquisa também faz, então, a análise, a classificação por setor. E nós dividimos por comércio, serviço e agroindústria. Analisando por esses três grandes blocos, esses três setores, o que mais sofreu impacto foi o setor de serviço, principalmente porque é aquele negócio que há a necessidade de um atendimento presencial, de um relacionamento mais próximo. Então, o setor de eventos, o setor de turismo, hotelaria, casas noturnas, todos esses foram muito mais impactados do que o setor do comércio. O setor do comércio, aqueles que tiveram uma boa e rápida manobra em atender por e-commerce, atender por entrega e o delivery, conseguiram se reestruturar. Então, eles foram menos impactados do que o setor de serviço. Já o setor agroindustrial, dentre os três, foi o que menos foi impactado, porque ele poderia seguir com as restrições, não diminuíram tanto a operação. As vendas, obviamente, tiveram impacto na cadeia, mas por não ter um atendimento direto ao público, ao consumidor final, tiveram menos restrições do ponto de vista da sua operação, e isso impactou diretamente no seu faturamento. Então, o setor de serviços sofreu mais, o setor de comércio ficou em segundo, o setor agroindustrial é o que menos sofreu financeiramente do ponto de vista dos impactos por conta da pandemia em 2020.
O agroindustrial é o que menos sofreu?
Isso, o agroindustrial é o que menos sofreu, é o que menos demitiu e é o que mais, dentre aqueles que manifestaram que não tiveram tantas perdas, tiveram bons resultados, foram os que mais prevaleceram dentro da nossa pesquisa. Nós também, nesse âmbito dos impactos, pesquisamos sobre os recursos que as empresas utilizaram para segurar as pontas, né? Por exemplo, o programa do governo de acordo para suspensão de contratos de trabalho ou acordo para redução de jornada de trabalho e também renegociação com fornecedores, todos os tipos de fornecedores, desde pagamento de aluguel quanto fornecimento de matéria-prima. O que nós observamos é que o micro e o pequeno empresário foi o que mais utilizou desses recursos para manter a sua operação. O meio, o microempreendedor individual, não utilizou tanto, ele tem menos relações, né, de fornecedor do que o micro e pequeno empresário, e a média grande empresa também não utilizou todos esses recursos. O que nos faz analisar que o micro e pequeno empresário na cidade de Maringá e na região metropolitana de Maringá conseguiu se articular bem. Ele conseguiu utilizar os recursos que lhe foram apresentados, desde financiamento até a suspensão de alguns contratos, para poder se manter vivo. Então, mostra a força do nosso micro e pequeno empresariado de Maringá. E eu gosto de destacar sempre que, para resolver o problema do desemprego no Brasil, em Maringá, em todo lugar, não é aumentando postos de trabalho em grandes indústrias, e sim fomentando a atividade empreendedora. A gente teve a notícia recentemente que Maringá, né, segunda cidade mais empreendedora do Paraná, uma das mais empreendedoras do Brasil, 33º, se não me engano. E a nossa pesquisa também mostra que o micro e pequeno empresário, ele está bem preparado em termos de gestão para poder se proteger de crises como a que nós enfrentamos e ainda estamos enfrentando.
Uhum, então, quer dizer que essa atenção do poder público, né, do governo, deve ter uma atenção especial a esta categoria de empreendedor, né, do microempreendedor individual.
Isso, o microempreendedor, o micro e pequena empresa utilizou bem, o microempreendedor individual não utilizou tanto. A gente pode tirar algumas conclusões daí. Ou ele desconhece, né, não conheceu todas as ferramentas, ou não precisou, ou rapidamente mudou a operação sem a necessidade. Em termos de utilização, utilizou menos. Enquanto que as médias e grandes empresas também utilizaram um pouco menos, por ter uma gestão mais estruturada e encontrar outros caminhos. Então, um ponto positivo é o micro e o pequeno, que são aqueles que têm o micro faturamento até de 360 mil no ano, e o grande, o micro é o de 360 mil reais de faturamento no ano, e o pequeno é de 4.200.000 no ano. Então, essa é a faixa de empresas que tiveram essa boa saída com os programas do governo. E no segundo bloco da pesquisa, eu gostaria de compartilhar as mudanças que as empresas adotaram quanto ao home office, a e-commerce, a delivery, o uso das mídias digitais. Então, o home office, ele não vai revolucionar a forma como as empresas trabalham, mas ele veio para ficar. E a nossa pesquisa mostrou isso também. Muitas empresas, principalmente agora as de porte médio e grande, porque tem mais postos de trabalho, utilizaram o home office e afirmaram que pretendem continuar usando para alguns cargos. Isso proporcionar uma eventual redução de custo, mudança nas relações de trabalho e surgimento de novos postos de trabalho. Então, habilidades que até então não eram exigidas em um processo de seleção podem ser mais exigidas por conta dessas vagas que explorarão mais o home office. Eu destacaria também o uso das mídias digitais, do marketing digital. Quem já tinha o e-commerce, já tinha uma página no Facebook, no Instagram, e tinha estruturado toda essa relação com o cliente, conseguiu reagir mais rápido. Quem não tinha, precisou de mais tempo para utilizar essas ferramentas digitais, e ainda tem gente que não está utilizando com tanta intensidade assim e pode explorar essa forma de se comunicar, de entregar e de se relacionar com os clientes.
E quais as perspectivas para esse ano, então?
As perspectivas para 2021, que é a terceira parte da nossa pesquisa, ela é animadora, segundo esses empresários que foram pesquisados. A maioria deles, mais de 75%, diferenciando nos três portes, disseram que estão otimistas quanto ao seu próprio desempenho. E o MEI e a micro e a média grande empresa exaltaram mais esse otimismo. E para perspectivas da economia em geral, nós também tivemos esse resultado, que eles estão realmente otimistas para a volta da economia. Em termos de contratação, as médias e grandes empresas, 57% delas disseram que pretendem contratar em 2021. Então, aqui, né, como professor na PUC, a gente recebe muitas, muitas vagas, a gente divulga essas vagas para todos os nossos estudantes. Luciana, semanalmente tem grandes, médias empresas abrindo novos postos de trabalho e procurando profissionais qualificados aqui em Maringá. Então, a perspectiva é otimista do ponto de vista de contratação e de retomada, com certeza. E na mesma linha, a previsão de demissões era muito baixa. Cerca de 8% das empresas pesquisadas disseram que acham que vão demitir em 2020. Comparado com os 80% que pretendem contratar, é superavitário essa conta. Então, ela é muito otimista nesse sentido. Outras perguntas em termos de perspectiva. Cursos e treinamentos. Todas as empresas afirmaram, a maioria das empresas afirmaram que vão continuar investindo. Infraestrutura, a maioria das empresas disseram que vão continuar investindo. E comunicação e marketing também, mais de 70% das empresas disseram que vão investir mais que 2020. Então, o cenário ele é otimista. O consumidor está recuperando a confiança. Nós também perguntamos o que eles achavam da confiança do consumidor, tanto em 2020 quanto em 2021. Os empresários disseram que os consumidores estão um pouco mais cautelosos, alguns dizendo, né, compram só o que precisa, vêm menos às lojas, mas em termos de perspectiva, né, estão confiantes também. Então, a retomada da economia aos poucos torna o consumidor um pouco mais confiante. Então, essas são as boas perspectivas para o ano de 2021 aqui na nossa cidade.
Uma boa notícia, né? Então, a empregabilidade aí, né? O mercado de trabalho nas médias e grandes empresas, então, né? E as outras empresas também pretendem contratar?
Todas as empresas manifestaram positivo quanto à contratação. Fica mais evidente nas médias e grandes empresas. São 57% das médias e grandes empresas assumiram que vão contratar em 2021. Já nas micro e pequenas, foram 48% das empresas que afirmaram e o MEI, 29%. Lembrando que o MEI, o microempreendedor individual, aquele que fatura 80 mil reais por ano, ele pode contratar até um colaborador, pagando salário mínimo ou piso do setor. E eles respondem ao questionário também, quando fala assim, contratações, se referindo a outros terceiros ou até ao mercado informal, que ainda existe. Então, envolve essa contratação do informal e essa foi uma taxa de 30%. 30% para o MEI, que vai contratar, 48% para micro e pequena empresa e 57% para média e grande empresa. Quando a gente faz a análise de novo por comércio, serviço e indústria, aquela proporção ela ainda é respeitada aqui. Ou seja, o agronegócio e as indústrias pretendem contratar mais. Em segundo lugar, o comércio é o que pretende contratar mais. E em terceiro, o setor de serviços é o que está um pouco mais cauteloso em dizer que vai ou não contratar, porque é o setor que sofreu mais e o que está demorando mais para se recuperar, por conta das novas ondas, dos novos decretos, novos fechamentos. Então, setor de eventos, setor de casa noturna, setor, alguns de saúde, estética, turismo, todos esses estão um pouco menos otimistas, recuperaram de forma mais devagar e ainda estão recuperando, e sinalizaram contratar um pouco menos do que os outros. Então, respeitando essa proporção, aqui também se repetiu.
Nossa, muito, muito interessante. E é uma boa notícia aí para a economia local. Professor, muito obrigada, hein, pela entrevista. Mais algum detalhe que o senhor quer acrescentar?
Bom, eu acrescentaria que o resumo da ópera, né, tanto antes, tanto durante, quanto depois da pandemia. As empresas têm que ter o planejamento em dia. Independente do setor, independente do tamanho, independente de onde opera. Se a empresa tem um planejamento, sabe para onde ela quer ir, tem as metas e objetivos bem definidos, a crise vem, vai pegar um com mais intensidade, outro com menos intensidade, só que quando você tem um planejamento em dia, é muito mais fácil de redirecionar, porque você já sabia para onde estava indo, e agora você tem que mudar os meios, mas continua com o foco. Quando a economia vai bem, a empresa que não se planeja vai bem, porque está todo mundo indo bem, está todo mundo comprando, está todo mundo com boas perspectivas. Quando a economia vai mal, quando surge uma crise como essa que surgiu, aí vai diferenciar as empresas que tinham planejamento e as que não tinham. Então, para o ano que se avizinha e para os próximos anos, a minha sugestão é mantenham o planejamento em dia, façam sempre a revisão no planejamento e com crise, sem crise, independente da crise, independente do porte ou do negócio ou do setor que a empresa atua, o impacto tende a ser muito menor.
Tá certo. Muito obrigada, professor. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Uma boa tarde para você também. Tchau, tchau.
Nós conversamos com o professor da PUC, Vitor Nogami, que nos falou sobre uma pesquisa realizada pela PUC, em parceria então com a SIM, e que estabeleceu aí, estudou os impactos da pandemia em 2020 e também as perspectivas para 2021. E tem notícias boas aí para o mercado de trabalho. 57% das médias e grandes empresas vão contratar em 2021, pretendem contratar este ano.